Vamos então finalizar a Mishnah Beit. Segunda Mishnah, vamos passar, se Deus quiser, para a terceira. Segunda Mishnah, só para terminar, um detalhe muito interessante. Nós vimos então que Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi, nós já fizemos essa pergunta, agora podemos dar mais uma resposta. Por que a Mishnah começa dizendo que Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi? Na Mishnah anterior estava escrito o apelido de Rabbi Yehuda Hanassi, que ele era conhecido como Rebbe, podia também colocar Rabban Gamliel, filho do Rebbe, tá bom. Fez questão de esclarecer bem quem é, o pai dele era Rabbi Yehuda Hanassi. E aí, o que ele disse? E a festa mutuã em Derecheres, bonito é o estudo da Torá junto com Derecheres, e nós vimos que quer dizer Derecheres, é um bom comportamento, ou é o trabalho. Se Yatnem Mashkach Atavon, a ocupação dos dois faz a pessoa esquecer do pecado, Rol Torah Shemim Amelachah, Sofá Betelada Gorei Atavon, porque toda a Torá que não vem acompanhada do trabalho acaba sendo anulada e acaba causando pecado, como nós vimos um monte de explicações. Rol Aoskim Mashkibur, e todos aqueles que se ocupam de um público, viu o que não é necessário chamar, se ocupem pelo nome de Deus, se executa votar nessa Yatam, e se catar o mérito lá, pois o mérito dos pais deles é que vão ajudar, e a sua justiça é eterna, e até a vocês, Malean e Alexandre Sahara, bem que nós fizemos, a vocês que estão se ocupando da comunidade, eu vou considerar e vou dar uma recompensa como se vocês tivessem feito tudo sozinhos. Então, Rav Lehman traz mais uma explicação. Ele diz o seguinte: Rabban Gamliel, que era filho do Rabbi Yehuda Hanassi, nós já vimos que Rabbi Yehuda Hanassi era muito, muito rico, milionário. Provavelmente, Rabban Gamliel herdou uma parte disso. Rabban Gamliel também era uma pessoa rica. E Rabban Gamliel diz: olha, é bom, é bonito, é ideal que a pessoa, fora o estudo da Torá, trabalhe também. Ah, mas vai dizer para mim, mas eu sou rico. Mas eu não sou mais trabalhar. Então eu venho e te falo uma dica. Mesmo que você tenha dinheiro, para você, seus filhos, netos, sei lá, para céu, quando, mesmo assim, não fica sem trabalhar. Ocioso não faz bem. Então já que você não quer trabalhar, porque você não precisa, então, para que você vai ficar trabalhando para mais dinheiro? Não preciso mais, não tem problema. Então, rola o clima, segura, todos aqueles que ocupam do público, faça trabalho voluntário. Por isso que a Mishnah, o final da Mishnah, vem falar sobre trabalho voluntário. Como se deve fazer um trabalho voluntário? Para indicar que mesmo aqueles que trabalharem não precisam mais, mas mesmo assim, sabem fazer nada, não fica. Faça trabalho voluntário, porque nós conhecemos muitas pessoas assim. No momento que eles veem que já basta, já dá para se aposentar, não precisa mais trabalhar, eles vão trabalhar voluntariamente, vão ajudar os outros, pelo menos não ficar parado. E talvez esse é mais um motivo pelo qual a Mishnah enfatiza que era Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi, ele era rico, ele quis dizer: eu hoje sou o chefe do povo voluntariamente por esse motivo, para não ficar sem fazer nada, para não ficar sem trabalhar. Então, junto com o estudo da Torá, eu trabalho pela comunidade voluntariamente. Mishnah 3, do segundo capítulo, diz o seguinte: Revuz Zehirim Barashut, sejam cautelosos com o poder. Se'em Mekarvim lo le'adam el alektore hatman, porque eles só se aproximam da pessoa por interesses próprios. Mirim Teohavim de Shatanatan, enquanto eles estão tendo proveito, eles parecem amigos. Ze'em Nondim lo le'adam de Shatanatan, e no momento do aperto, eles não estão lá. Nunca ouvi falar de você. Então, né, tem bastante coisas para analisar nessa Mishnah. Primeira coisa, curioso que tem uma outra Mishnah, que nós já vimos no primeiro capítulo, a décima Mishnah. Shemaya Omer, Shemaya disse: Errou de Tamelachá, ame o trabalho. Usnai Tarabanut, odeie os altos cargos. Zeartit Vadala Arashut, não se aproxime do poder. Não se aproxime do governo. Então, lá estava escrito para não se aproximar, ele chega perto do governo, não vale a pena. Agora vem a Mishnah e fala: Rebuzeirim Barashut, toma cuidado. Em outras palavras, você pode se aproximar do governo, mas toma cuidado. Será que tem aqui alguma contradição entre as duas Mishnayot, a Mishnah do Shemaya, que disse para nem chegar perto do governo, e a nossa Mishnah dizendo para a pessoa tomar cuidado? Existem algumas respostas, vamos ver duas hoje. A Mishnah anterior, que na verdade é o Rabban Gamliel ainda falando, a mesma pessoa continuando a falar, a Mishnah anterior terminou dizendo: Bechola otim atzibur, todos aqueles que trabalham um trabalho comunitário. Então olha, é verdade que a melhor coisa que você pode fazer é nem chegar perto do governo. Não vale a pena, não tem a proximidade ao governo. Mas, no momento que você tem um trabalho comunitário, você é o chefe de uma comunidade, você representa a comunidade, então você precisa se aproximar, infelizmente, ou não tem outro jeito, você tem que se aproximar do governo. Então, já que você, nesse caso, vai ter que se aproximar do governo, toma cuidado. Quais são os cuidados? Nós vamos ver se Deus quiser nos próximos dias. Tem que ter uma série de cuidados quando você se aproxima. E nós vemos isso na história. O Mordecai, por exemplo, também era um representante do povo e acabou se aproximando do reinado do Ahasuerus e acabou, inclusive, depois virando um dos grandes ministros dele. Inclusive, o pai do sujeito do Rabban Gamliel, que está nos dizendo essa Mishnah, o Rebbe, nós também vimos que ele tinha uma proximidade com Antonino, Marco Aurélio Antonino. Então, você também vê que ele tinha que ter, mas não tem outro jeito, ele fazendo parte, sendo o chefe da comunidade, ele tem que ter bons contatos para manter a paz entre as pessoas. Então, nesse caso, ele pode se aproximar do governo, mas Rebus Behirim, tome cuidado, que tem uma série de cuidados a ter. Uma outra resposta que se diz, que nós temos que olhar também a diferença de época. A época onde o Shemaiá falou o que ele disse, para nem chegar perto do governo, é uma época que ele assistiu, perante ele, o que acontece quando se aproxima demais do governo. O que aconteceu na época do Shemaiá? O que antes do Shemaiá, nós chegamos até a mencionar isso um pouco no passado, havia um dos nossos reis chamado Yanai, Alexander Yanai. A esposa dele chamava-se Shlomtziona Malka. Essa Shlomtziona, inclusive, era irmã de um dos sábios, o Shimon Ben Shata, que estava no primeiro capítulo. Quando o Yanai morreu, a Shlomtziona continuou sendo a rainha. Quando a Shlomtziona faleceu, ela deixou dois filhos, o Hurkanus e o Aristóbulos. E os dois, no começo, na verdade, assumiu um, depois teve uma luta e tal, no final, acabaram mais ou menos apaziguando, mas depois acabaram voltando a brigar. E para apaziguar isso, eles chamaram o Pompeu. Pompeu, romano, estava lá próximo, falaram para ele, vem você, ele estava na Síria, vem você vai nos definir quem vai reinar por aqui. O Aristóbulos foi levado como cativo, e o Hurkanus foi imposto pelo Pompeu como governador lá, mas era só fachada, porque no final das contas o Império Romano naquele momento dominou Israel, e pouco tempo depois isso desenrolou até chegar na destruição do Beit HaMikdash. Por isso, o Shemaiá, que viveu naquela época, falou, escuta, você está vendo só o que acontece quando se chega muito próximo do governo? Não dá certo. Mantenha o máximo de distância do governo. Por quê? Pode levar a destruição do Beit HaMikdash. Você vai pedir ajuda para os romanos? Olha só o que acontece. Mas, o Rabban Gamliel, que já vivia numa época posterior, onde eles agora já faziam parte do Império Romano, pós-destruição do Beit HaMikdash, e agora, não tem jeito. Se você quer ter uma vida um pouco mais tranquila e diminuir os decretos ruins, a única saída que tem é que tenha um pouco de relacionamento com o Império Romano. Não tem outro jeito. Mas, embora vocês tenham que ter uma certa conexão com o Império, Rebus Behirim Barashu, tome muito cuidado com o Império, com o governo.